Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, participo hoje da produção do programa Amanda e Argas, conto com os trabalhos técnicos aqui do Marquinhos Souto e a transmissão ao vivo pela Ciclano. No programa de hoje, vamos conversar com a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Margarete Matos de Carvalho, que é um símbolo do combate ao trabalho infantil no Paraná e também no país. Com cerca de 27 anos de carreira como Procuradora, tem dedicado o seu trabalho na defesa dos direitos humanos, nas relações trabalhistas, no combate ao ambiente de trabalho nocivo e principalmente aí na proteção da infância, que é o foco do programa de hoje. Doutora Margarete, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda aqui ao Em Pauta.
Bom dia, Juliana, eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante.
Tá certo. E nesse mês de outubro, então, rádios de todo o Paraná iniciaram aí uma campanha, né, de combate ao trabalho de crianças e adolescentes. Essa iniciativa é uma parceria aqui da ERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Ministério Público do Trabalho. Qual que é a importância dessa campanha justamente nesse momento que a gente está vivendo, doutora Margarete?
Eu estou realmente muito agradecida com o envolvimento da ERP, né, na campanha que fizemos em razão do 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, né? E a preocupação neste momento e que levou ao desenvolvimento de uma campanha especial. Normalmente a gente faz campanha no 12 de junho, né, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Este ano optamos por fazer e reforçar uma campanha também no 12 de outubro, que, como disse, é o Dia das Crianças, preocupados que estamos com um aumento, digamos assim, da apologia ao trabalho infantil. E aí, principalmente, uma visão que eu tenho, né, decorre, obviamente, do posicionamento equivocado do presidente da República, que tem se manifestado a respeito e demonstrando ser favorável ao trabalho infantil. E nós, do Ministério Público do Trabalho, atuamos desde muitos anos combatendo, né, o trabalho infantil. E, na verdade, não é um movimento isolado, é um movimento mundial, né? A Organização Internacional do Trabalho tem um programa específico de combate ao trabalho infantil. O Brasil ratificou as convenções da OIT a respeito. E, portanto, todos os países que firmaram esses tratados internacionais têm um compromisso de erradicar o trabalho infantil. E, para isso, obviamente, não podemos fazer apologia ao trabalho infantil, porque é um movimento contrário aos compromissos assumidos.
Certo. E a gente precisa, na verdade, tentar entender o que realmente caracteriza o trabalho infantil, porque aí tem muita, né, muita dúvida ainda em relação a esse tema também, né, Margarete?
Para ficar assim mais fácil a compreensão e para que as pessoas não esqueçam, né, de o que seria o trabalho infantil, o mais fácil mesmo é pensar na idade, né? Então, nós temos uma idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, e essa idade mínima, que hoje é de 16 anos, ou, portanto, um adolescente, ele pode trabalhar, e existe uma exceção para essa idade, que a partir de 14 anos, o adolescente também pode trabalhar, só que numa condição diferente, numa condição especial, chamado de contrato de aprendizagem profissional. É um contrato de trabalho, tem a garantia de todos os direitos trabalhistas, assinatura da carteira de trabalho, e além disso, o que diferencia dos demais contratos de trabalho, além da idade diferenciada de 14 anos, também existe a participação do adolescente num programa de formação técnico-profissional. Ou seja, ao terminar o contrato de aprendizagem profissional, que leva à realização de atividades práticas e também teóricas, e as teóricas é que fazem a formação teórica e técnica profissional, ele recebe um certificado ao final de uma formação profissional e que obviamente vai agregar, digamos assim, ao seu currículo para o resto da vida, né? Uma experiência profissional que enriquece o currículo deste adolescente. Então, quando a gente vê muitas vezes as pessoas criticando, dizendo que o Brasil não é desenvolvido o suficiente para que nós tenhamos as idades mínimas que eu mencionei, nós temos que ter em conta o fato de que a partir de 14 anos, né, ainda muito novo, o adolescente, ele pode sim trabalhar nesse contrato especial. E a partir de 16 anos, aí o contrato que é também firmado com adultos, mas obviamente pelo fato de ainda ser um adolescente, até completar 18 anos, esse é um contrato de trabalho protegido e ele não pode realizar atividades insalubres, perigosas, não pode trabalhar à noite, né? Enfim, tem uma proteção especial porque está em desenvolvimento. E o fato de ser uma pessoa em desenvolvimento faz com que ele tenha uma proteção especial que a legislação lhe dá.
Certo. Então, a gente está falando aí no mercado de trabalho formal, né? E as opções que a gente tem para o ingresso, principalmente a partir lá do menor aprendiz e na sequência ali dos 16 anos. Mas, claro, sabemos que o mercado de trabalho formal não é para todo mundo, né? E o brasileiro está aí mergulhado no mercado informal de trabalho de uma forma geral. E, é claro, crianças e adolescentes acabam indo junto nessa história também, né, Margarete? Como que você vê essa questão?
Você tem toda a razão, né, Juliana? Acho que nós estamos agora num momento de pandemia, vivendo diferentes crises ao mesmo tempo, né?
Uhum. Já estávamos.
Já estávamos, né? A crise econômica ela já existia, só foi agudizada, digamos assim, né? Houve um agravamento dessa crise econômica. Também em relação à crise sanitária, né? Que a própria pandemia daí já é uma questão nova, digamos assim. Uhum. Uma crise ambiental, enfim. Acho que todas as políticas hoje que poderiam tornar a vida dos brasileiros mais fácil, todas elas estão sofrendo retrocessos. E a política de emprego talvez seja a mais impactada. Porque não só nós tivemos uma redução muito grande, né, do número de empregos formais, como você coloca, né, quando a gente fala emprego é um trabalho formal, nós estamos falando aí metade da população brasileira sem a oportunidade de trabalho, o que é de fato muito assustador. E muito grave, né? Isso realmente nos preocupa demasiadamente. E não foi diferente, como você fala, né? De crianças e adolescentes. Se não tem trabalho para adultos, trabalho formal, emprego, né? Obviamente que os adolescentes também sofreram os mesmos impactos. Então, o que a gente vê é um empobrecimento muito grande das famílias brasileiras em razão da perda do emprego. E aí houve, obviamente, uma intensificação, pode-se dizer assim, do trabalho de crianças e adolescentes em atividades que não deveriam ser realizadas por crianças e adolescentes para ajudar a compor a renda familiar, por necessidade, em razão da miséria e da pobreza, que hoje assola, infelizmente, grande parte da população brasileira.
E como proteger essa população, né? E essas crianças aí que estão se arriscando, né, a sofrer acidentes, às vezes até a perder a vida num trânsito, como a gente sabe que é o que acontece, Margarete?
A proteção está toda prevista em lei. Né? Quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, e aí por extensão das crianças e dos adolescentes, filhos e filhas dessas famílias, nós estamos falando primordialmente de política de assistência social. E a política de assistência social ela tem diferentes níveis, né? A básica, de média complexidade, de alta complexidade. E desde o governo Temer, houve um corte significativo do orçamento para essas políticas, em torno de 98%. Recursos que eram repassados para os estados e para os municípios cumprirem, assim, a lei orgânica da assistência social. Então, essas famílias, elas deveriam ser beneficiárias diretas destes programas sociais, mas que neste momento, né, teve início com o governo Temer, se manteve e ficou pior com o governo Bolsonaro, nós tivemos uma desestruturação muito grande dessas políticas. O que temos ainda de política de assistência social é em razão do esforço que os municípios fazem para dar conta dessas políticas com o orçamento limitado que eles têm. Né? E aí, quando você fala de acidentes, eu também gostaria de acrescentar que quando a gente defende, né? Quando as pessoas defendem o trabalho infantil, elas esquecem dessa situação, né? Que as crianças estão sujeitas a muitos acidentes de trabalho, não só acidentes de trabalho que possa causar dano físico, mas também dano psíquico, né? Assim como nós adultos sofremos em ambientes de trabalho pressões, dificuldades de relacionamento com a chefia ou com os colegas, ou mesmo um superior hierárquico que seja mais rígido, né, que realmente controle essas atividades, nós sabemos que o trabalhador, mesmo adulto, a trabalhadora, eles podem sofrer adoecimento mental. Em relação às crianças e adolescentes, isso ainda é pior, porque eles têm menos condições de fazer frente a uma situação como essa. E em relação aos acidentes que causam problemas físicos, também as crianças e adolescentes estão mais suscetíveis de se acidentarem. Então, nós temos diversos relatos de acidentes graves, alguns, inclusive, que levam à morte, né? São acidentes fatais envolvendo crianças e adolescentes, mutilações, às vezes mais leves, mas de qualquer forma, isso impacta a vida dessa criança, desse adolescente, para todo sempre. Ele nunca mais vai se recuperar dessa situação, ou se ele perder um braço, né, como é que vai recuperar esse braço? Não vai recuperar, né? Vai colocar uma prótese, mas não vai ser a mesma coisa. E na adolescência é uma situação que causa, além da dor física, também uma dor, um sofrimento mental, porque ele se sente mais feio, se sente, né, diferente, enfim, né? A fase da adolescência é uma fase complexa, né? E essas situações elas acabam tornando os adolescentes bem mais vulneráveis aos adoecimentos.
Sim, né? A gente fala dessa questão da proteção da criança, e porque criança, na verdade, ela tem que brincar, se relacionar e não ter relações de trabalho, né? Esse seria o princípio básico, porque isso pode realmente trazer danos para a vida adulta, né?
É, perfeito. Eu costumo falar, eu gosto de falar, principalmente quando a gente faz palestra de sensibilização e conscientização, né, sobre esse tema, que as pessoas, quando estão ouvindo, que elas lembrem, né, se puderem lembrar o quando ela era criança, né, como era a sua infância, que criança ela foi. Uma criança que foi protegida, não teve que trabalhar, uma criança que teve que trabalhar e que a pessoa não consegue enxergar que aquilo foi ruim, que pode ter, inclusive, ocasionado alguma doença que na fase adulta ela agora apresenta, né, e não se lembra que foi na infância. E eu acho muito difícil, eu lembro da minha infância, eu me lembro sempre da minha criança, digamos assim, né? Então, se me perguntar, quando criança, se me colocasse a opção de trabalhar ou brincar, de ser só criança, eu tenho certeza que qualquer pessoa, lembrando da sua criança interna, que ainda, né, nós temos essa criança dentro de nós ainda, né? É só buscar por ela, né? Obviamente, ela não vai querer trabalhar, ela vai optar por ser só criança, né? A viver aquilo que é propiciado por essa fase, que é muito curta, né? Vamos lembrar, né, que nós que tivemos filhos, como passa rápido a infância. Demais. Então, a infância é uma só. Não, a gente não tem como retornar no tempo, né? Retornar ao passado para de novo viver essa fase. É uma fase extremamente importante para o amadurecimento das crianças. E talvez essa desestruturação que nós vemos hoje em muitas famílias decorre exatamente do fato de não termos permitido que aquelas crianças que hoje são adultas e não conseguem ser pessoas adultas responsáveis, maduras, que têm envolvimento com alguns vícios, esteja justamente pelo fato de quando criança não foi protegida, foi explorada. Né? E esse sentimento de exploração, ele leva também a um sofrimento. E esse sofrimento, obviamente, acarreta aí um grave dano moral e que é permanente e é para sempre. Então, vamos lembrar, né, dessa criança que fomos, dessa criança que quer ser criança, porque ela vai ter muito tempo, quando adulta, para viver esse momento aí de profissional, de ser um trabalhador, de ser uma trabalhadora. E agora, com a reforma previdenciária, talvez essa seja uma fase permanente, né? Não vai nem conseguir, talvez, se aposentar. Então, vamos deixar as crianças viverem esse período que acaba tão rápido.
Vai ter que trabalhar bastante ainda, né, Margarete? Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, então, doutora Margarete, e a gente vai continuar falando, principalmente do cenário do Paraná, dentro da questão do trabalho infantil, né? Temos aí muitas realidades distintas no estado, um estado predominantemente rural, né? E também tem toda essa questão do trabalho rural ligado ao trabalho infantil. E a gente vai poder, então, conversar um pouquinho e entender como é que funciona e o que a gente pode fazer para melhorar como sociedade, né? Que acho que esse é o grande objetivo de todos. Tá? Intervalo rápido aqui no Em Pauta, voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.